Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu ontem na Câmara Municipal de Bandeirantes a primeira sessão ordinária da 19ª Legislatura. Vários projetos encaminhados do Executivo, né, para a Câmara Municipal foram feitas as leituras e entre eles encaminhado às comissões respectivamente. Também vários requerimentos apresentados pelos vereadores, vários outros requerimentos de diversos assuntos. Esteve presente também na Câmara Municipal vários professores municipais e eu vou conversar com a diretora da APP Municipal, a professora Karina Ragazzi, falando dessa presença aqui, até porque ela veio, claro, o projeto de lei complementar do Executivo 0097-2025, de autoria do prefeito municipal, súmula, altera o anexo 3º e 7º da lei complementar 54, de 30 de junho de 2014. Trata-se do plano de cargos e carreiras e remuneração do Magistério Público Municipal de Bandeirantes e da outras providências. Como eu disse, encaminhada às comissões. Karina, está aqui o projeto de lei. Agora, projeto a gente já cansou de ver aqui por muitos e muitos anos na Câmara Municipal e parece que não sai do papel esse tão sonhado plano de carreira, né? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, nós viemos aqui, né, para estar observando, até tá bem polêmico, né, que também saiu aí uma conversa de um projeto para um reajuste do salário dos secretários, né? E isso vem movimentando as redes sociais, né, os grupos de WhatsApp. Então, nós viemos ver o que está acontecendo. Dentre isso, também ver sobre o plano de cargos e carreiras, que o nosso ainda não foi implantado, não foi atualizado. Nós temos o nosso plano de cargos e carreira desde 2014, só que ele está já precisando de uma atualização. E sobre o
não nosso... tem ocorrido aquelas correções verticais e horizontais, é isso?
Não, isso vem acontecendo, né? Foi corrigido, tudo certinho, vem acontecendo sim. O que acontece? Essa correção de todo o estado do Paraná, ela é mínima em Bandeirantes. Ela muda de 2 a 8% de acordo com a titulação. Então, aqui em Bandeirantes, ela é mínima, essa correção, né? E falando do piso, hoje nós ainda estamos numa defasagem de 14,86% do piso. E quando recebemos essa notícia de uma correção para o secretariado, nós ficamos bastante assustadas, porque sempre bate na tecla, não tem índice. Primeiro, nós estávamos correndo desde 2022. A primeira fala do prefeito foi que o piso não era lei. Aí batemos, porque o piso é lei, batemos até o Supremo assinar a legalidade do piso. Então, bateu, o piso é lei. Ele aceitou que o piso é lei. Depois veio o problema do índice. Ah, não temos índice, não temos índice. E bateu nessa tecla. O ano de 2024 veio a desculpa ainda do índice e falando que não era justo dar um reajuste diferenciado, muito diferenciado para os professores e não fazer o mesmo com os demais funcionários, né? E também que outras coisas. Aí fomos enrolando, vai levando em banho-maria, né? O ano de 2024 foi falando de índice, foi empurrando, promessa. Tivemos diversas reuniões, saímos. Teve a última reunião, saímos de lá bem esperançosos que ia dar um reajuste, se eu não me engano, ia ser de 4%, que o prefeito assumiu, os professores estavam na porta da prefeitura, todos os vereadores junto com nós, né, na sala do prefeito. Depois ele voltou atrás, falou que não poderia dar porque era ano político, né? Sendo que ele poderia, porque não era aumento, né? Isso que eu quero deixar bem claro. Isso não é aumento, né? É reajuste.
Não teve 6 pontos alguma coisa para esse ano já?
Esse ano teve, que foi o reajuste do piso. É o que a lei do reajuste, né, do piso, manda. Tanto é que não foi o mesmo reajuste que teve os demais funcionários públicos. Por isso que foi diferente. Esse ano, ele cumpriu o que foi pedido. Essa defasagem é lá de 2021 ainda, daqueles 33%. Então, por isso que nós estamos nessa defasagem. Desde 2021 que vem acarretando isso.
Tá, e como você disse, a coisa pegou fogo novamente. Estava até calmo, não que vocês estavam contentes, mas estava calmo. Aí, diante do projeto encaminhado pelo prefeito, a Comissão de Finanças e Orçamento, que elabora o projeto de lei com a finalidade de atualizar os valores, subsídios pagos aos secretários municipais de Bandeirantes e ao diretor do SAAE, de hoje atual, R$ 6.359,74 para R$ 9.500, uma correção de 49,37%. Depois disso, não inflamou só o magistério, mas também todos os outros funcionários públicos municipais.
Isso mesmo, tanto é que os secretários já tiveram o reajuste de 4,77, se eu não me engano. Junto com esse 49,37, né, passa de 54%, quase atinge 55% em um ano, né? O que eu quero deixar bem claro é que nós, professores, eu como representante, não somos contra esse reajuste para o secretariado. Eu entendo que não é um salário atrativo realmente, né, para um engenheiro assumir como secretário, né, para médicos assumir. Eu entendo, né, que são cargos técnicos falando, né, mas um professor também é técnico. O nosso quadro de magistério, nós temos praticamente 95, 98% de professores com pós-graduação. Nós temos doutores, nós temos professores com mestrado. Então, assim, são todos professores muito bem capacitados.
Carolina, tirando o direito de ninguém questionar, de ninguém reivindicar. Vamos lá, por partes. O secretariado é 8 ou 12, um exemplo. Já o magistério passa 250 o número de professores, não passa? Então, quer dizer, não fica mais difícil?
Sim, concordo que fica. Porém, o magistério tem verba própria. Nós recebemos verba do Fundeb e temos também 25% da fonte livre. Então, o Fundeb vem muito dinheiro para o município.
Está sendo utilizado nessa questão? Você tem algum conhecimento de se está sendo utilizado essa verba que é para a educação, somente para a educação?
Olha, para ser bem sincera, nós ainda não conseguimos ter acesso a todas essas documentações, porque sempre que nós vamos tentar acessar o portal da transparência, não está atualizado, né? Então tá tipo assim, de 4 meses atrás, então não tem como nós termos acesso. E quando a gente pede, faz o requerimento pedindo direto na prefeitura, demora demais e às vezes eles não encaminham para nós.
Então, quer dizer, vocês não têm essa informação?
Não temos essa informação. Até agora, né, esse ano vai ser feito a mudança das comissões, tanto comissão do Fundeb, comissão do Plano de Cargos e Carreira, que eu faço parte dessa, e também a comissão da Educação. Eu já me predispus, né, conversei com a Aline, falei que eu gostaria de fazer parte, dei meu nome para as 3 comissões. Falei, não sei se eu posso fazer parte delas, mas principalmente do Fundeb e do Plano de Cargos e Carreira, eu faço questão de estar. Porque nós temos que ser críticos. Nós temos que questionar onde está sendo gasto o dinheiro. Que nem, vou dar um exemplo. Um professor que ele assume um cargo de confiança, um cargo comissionado, ele não pode receber pelo dinheiro do Fundeb. Ele tem que receber por fonte livre. Né? Então, às vezes, a pessoa que faz o pagamento erra por falta de conhecimento também. Às vezes, ela não sabe disso, está fazendo o pagamento do Fundeb. Como alguns anos atrás, nós fizemos essa correção com o prefeito, que estava sendo pago alguns professores com dinheiro do Fundeb que não deveria. Né? Então, nós alertamos e falamos, ó, esses professores não podem ser pagos com o Fundeb, tem que ser pago pela fonte livre.
Isso aí já aconteceu no ano 2000, parece que tem processo até hoje, professores querendo receber parte do Fundeb, aquele repasse, que foi utilizado para a área da educação, porém não com os professores. Eu vou citar, não tenho certeza, mas parece que foi pago para o transporte escolar e não com os professores. Isso lá para os anos 2000.
Isso. Não é da minha época, né? Eu ainda não fazia parte do quadro. E aconteceu isso, sim. Aí os professores até entraram, né, na justiça quanto a isso. A maioria já recebeu, se eu não me engano, ainda tem de 4 a 8 professores que ainda não recebeu. Mas isso aconteceu, sim. E os professores que entram na justiça têm direito, porque o dinheiro do Fundeb, 70%, é direcionado ao pagamento exclusivamente de professores e alguns funcionários que trabalham diretamente na escola. Professor que está em cargo comissionado não pode ser pago com dinheiro do Fundeb. Professor que está em um desvio de função, às vezes ele foi readaptado para uma secretaria que sai da educação, ele não pode receber pelo Fundeb, né? Porque ele não está exercendo uma função na educação.
Tá certo. Bom, desejar boa sorte para você, porque essa luta é longa, é uma luta longa. Quanto tempo a gente ouve falar, ou duas coisas que a gente ouve: essa valorização dos professores e que Bandeirantes, entre nossa micro-região, é que menos paga para a educação.
Isso é verdade, né? Eu tenho uma colega que trabalha em Abatiá e ela entrou ano passado. O salário inicial dela é o nosso final de carreira. É o que um professor em fim de carreira, com 25, 30 anos, recebe.
Karina, eu não sei se é verídico ou não, porque eu não tive como confirmar. Mas me disseram hoje, inclusive, que Santa Amélia é quem melhor paga o magistério.
Abatiá paga melhor.
Então tá.
Santa Amélia paga muito bem também. Eu sei porque minha cunhada trabalha em Santa Amélia. Mas Abatiá paga melhor.
Isso é bem. São cidades menores,
sim,
né?
Sim, sim. Mas paga muito bem. Santa Amélia paga muito bem, mas Abatiá ganha um pouquinho mais.
Tá certo. Boa sorte para vocês nessa luta aí.
Muito obrigada, agradeço a oportunidade, né? E vamos continuar na luta. Espero, né, que a gente consiga avançar. Nem que for um passinho de cada vez, mas que a gente consiga progredir.
E o nariz de palhaço fica para uma outra oportunidade?
Vai ficar para a gente estar usando. Espero não precisar usar, do fundo do meu coração. Espero não precisar usar. Mas se for preciso, nós vamos colocar.
Muito bem, eu vou conversar agora com o presidente, o Gustavo Duté. Primeira sessão, e uma coisa que eu notei ao chegar, a não presença de um representante do executivo. Não vou falar que com isso você está sendo desprestigiado, não. Mas você sentiu isso também? Tem alguma justificativa para... O prefeito, a gente sabe, está em Curitiba, mas o vice-prefeito, que até então fazia parte da Câmara, poderia se fazer presente. Gustavo, boa tarde. E bom trabalho para você aí. Hoje você estava um tanto quanto nervoso, mas com o tempo as coisas vão se assentando. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Acredito que o nervosismo faça parte dos momentos iniciais, né, de uma nova experiência. Eu vou lutar, me esforçar muito para fazer da presidência um trabalho que venha de encontro àquilo que a população espera. Isso vai exigir muito de mim. Além de conhecimento, além de estudo, dedicação, também tranquilidade. Mas nas próximas sessões nós vamos trabalhando isso aí interiormente, vamos alcançar, se Deus quiser.
A falta de um representante do executivo. A gente sabe que o prefeito está em Curitiba, está na posse da Assembleia, do presidente da Assembleia. Mas sempre se fizeram presente, um ou outro sempre esteve presente na primeira sessão. Sentiu alguma mágoa pela não presença?
Não, de forma alguma, não fico nem um pouco chateado, magoado. O prefeito se reuniu com os vereadores na última sexta-feira, dia 31 de janeiro, até porque ele sabia que não estaria conosco hoje, já tinha agendado com a gente, com a mesa diretiva, há mais ou menos 15 dias atrás, que estaria conosco hoje às 18h15. Mas, por conta da posse do presidente da Assembleia, deputado estadual Alexandre Cury, ele não pôde estar. Já o vice-prefeito Mano Vieira, creio eu, que também tem a sua agenda, seus compromissos, né? Não puderam participar, mas sempre serão aqui muito bem-vindos, porque Bandeirantes precisa de uma harmonia entre os poderes e, se Deus quiser, com trabalho e tranquilidade, essa harmonia acontecerá.
Gustavo, não tem como não perguntar isso. Você já esteve na Rádio Cabiúna após a eleição da mesa diretiva. Sim. Já foi, inclusive, o Oswaldo te perguntou isso. Você foi um líder do prefeito e defendeu Muitas vezes até coisas indefensáveis você defendia o prefeito. Hoje você é o presidente. Como que você vai conseguir separar essas duas coisas? Porque a gente sabe da sua ligação com o prefeito, mas também sabe da sua responsabilidade como presidente da casa.
Serginho, eu acredito que ao longo da minha vida eu fui experimentado várias vezes em situações semelhantes a essa. Lógico, não politicamente, mas em outras dimensões da nossa vida, né? Eu não vou ter dificuldade grande para lidar com o sentimento, para lidar com a amizade, para lidar com a política. Eu sei separar as coisas, acredito que o ser humano ele passa por etapas. A minha fase de líder do executivo passou, se encerrou no ano passado. Acredito eu que eu fui fiel e atendi aquilo que a função exigia de mim. Agora eu vou ser exigido como presidente. Outros 12 vereadores me procurarão e dependerão do meu posicionamento ali na presidência para que os trabalhos aconteçam, transcorram da melhor forma. E eu disse isso quando estive na Rádio Cabriúna algumas semanas atrás e torno a repetir. Vocês vão ver que a minha posição como presidente, ela vai funcionar e vai acontecer da melhor maneira possível. Nós tivemos nessa sessão já assuntos que, com certeza, se houvesse um líder já nomeado pelo prefeito, ele se posicionaria. Mas a presidência, ela não tem que ter tão ferrenhamente uma posição, porque isso aí acaba dando aos trabalhos uma direção que vai transtornar a casa. A gente não quer isso, a gente quer fazer com que o processo legislativo aconteça da melhor forma possível.
Bom, vários assuntos foram discutidos, e já tem coisas polêmicas, você sabe disso, sim, foram encaminhados às referidas comissões. Então você espera que daqui uns dias teremos dias quentes aqui, sessões quentes.
Sim, o legislativo é mais um dos poderes constituídos pela democracia. E a democracia, ao contrário do que muitos pensam, a democracia não é um lugar de tranquilidade. A democracia é lugar de tensão. Tem tranquilidade em governo militar, onde um dita a regra e acabou. Tem tranquilidade assim extrema em ambientes em que há ditadura. Onde há democracia, sempre vai haver tensão, porque vai haver divergência de ideias. Isso é salutar, isso é próprio da democracia. Vai ter vereador que vai pensar que, referente a X questão, o pensamento dele está correto, outros que não estão. A população vai, de certa forma, se dizer contrária a isso ou aquilo, mas tudo isso aí faz parte da democracia. Agora, se o vereador não tiver, no mínimo, uma abertura para os movimentos democráticos, para as falas que vêm contrariar o pensamento dele, ele não pode ser vereador. Ele tem que ser qualquer outra coisa que não dependa da opinião popular. Porque quando depender de opinião popular e democracia, vai haver conflito. Isso é próprio.
Bom, vamos lá então. A resolução 01 do Legislativo da Mesa Diretiva, criar a Procuradoria da Mulher. O que exatamente é e o que representa?
A Procuradoria da Mulher é um órgão dentro da Câmara que vai fazer um trabalho junto ao Ministério Público, junto aos conselhos que tratam de forma mais efetiva dos cuidados com as mulheres, sejam eles no combate à violência doméstica, na questão de emprego. E essa Procuradoria, ela tem, além de autonomia, ela tem a característica de unir poderes, porque ela vai poder trazer para dentro da Câmara não só a opinião, mas o trabalho do Judiciário ajudando essas mulheres, o trabalho do Executivo junto às diversas secretarias municipais para ajudar essas mulheres que precisam de uma ação mais direcionada dos poderes. Então, essa Procuradoria, ela vem em um momento muito importante, Serginho, porque Bandeirantes, os dados passados a nós do Ministério Público, nos últimos 5 anos, cresceu muito a violência contra a mulher. Cresceu muito o número de feminicídio e outras ações criminosas, né, simplesmente porque a pessoa é mulher. E aí se comete as mais terríveis barbáries, né? Então a procuradoria, ela chega, está sendo apreciada aqui na casa em um momento muito importante e vai fazer um trabalho muito bom, se Deus quiser.
Bom trabalho para você.
Obrigado, Serginho.
Muito bem, está aí com o vereador presidente, o Luiz Gustavo. Eu encerro os trabalhos referente à primeira sessão ordinária, primeira sessão legislativa da 19ª legislatura do município de Bandeirantes, o que aconteceu na tarde e noite desta última segunda-feira. Falei aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.